Olá, eu sou Gustavo Carriconde do Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores todas as semanas. E o nosso convidado de hoje é o livro Nem Home, Nem Office, do autor Thiago Alves.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
E eu estou aqui com o Thiago Alves, o autor do livro Nem Home, Nem Office. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo ao ResumoCast.
Muito obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Eu que acompanho, né? Muito me informei já de livros através aqui do podcast, do trabalho de vocês. Então, hoje aqui, celebrando, né, uma marca pessoal. Tá? Podendo estar aqui e falar de um tema que é tão atual, né, quanto o trabalho híbrido.
Super atual. Então, já vai começando falando sobre a mensagem. Qual é a mensagem central do teu livro, Thiago?
Bom, o livro celebra a evolução do trabalho nos últimos anos e o que provavelmente é a tendência do trabalho aí para a próxima década, né? A gente viu uma transformação gigantesca acontecer nos últimos anos de trabalho, seja por causa da Covid, seja por tendências naturais, né? De um trabalho mais flexível, né? Das empresas trazendo essa flexibilidade como uma arma muito poderosa para a retenção de talentos. A Covid veio e acelerou essa tendência, né? E o livro conta muito sobre como as empresas podem implementar um modelo híbrido de trabalho, como colaboradores podem se beneficiar, como essa tabela de jogo de poder entre liderança e colaboradores tem que ser balanceada para que as pessoas possam ter o trabalho híbrido de verdade, né? Que não seja um trabalho híbrido somente entre, dividir entre casa e escritório, mas nada muda. Não, muda tudo, muda o mindset, muda a cabeça do gestor, da liderança e também do colaborador. Então eu brinco muito assim que o trabalho híbrido não é sobre, né? E essa mensagem principal do livro não é sobre casa ou escritório. O trabalho híbrido é uma mudança assim de posicionamento da empresa perante seus clientes, perante seus colaboradores, né? E o futuro do trabalho.
Thiago, fala sobre um dos primeiros capítulos e um dos mais interessantes, que é um MBA chamado Covid. O que o Covid mudou nos hábitos ou acelerou nos processos aí para tornar o trabalho mais híbrido?
Bom, primeiro que foi a primeira vez na história moderna da humanidade que todo mundo e o mundo todo teve uma experiência de trabalho flexível. Lógico que, né, a grande maioria das empresas...
Vamos voltar um pouquinho. O que é trabalho flexível? Para o pessoal entender.
Saindo das regras normais de trabalho, né? De onde todo mundo tem que ir para o mesmo escritório, bater horário de entrada e saída, né? E aquela gestão presencial do trabalho, geração comando-controle. Eu vejo, eu sei que você está trabalhando, você tem que vir até o seu endereço comercial para ter a sua jornada produtiva e a empresa é responsável pelo seu controle de horas. Ou seja, isso era o trabalho tradicional. É como a nossa lei, inclusive, estava escrita até a última reforma trabalhista de 2017. E depois eu vou falar um pouquinho aqui das mudanças da lei. O trabalho flexível, ele é composto de 5 componentes. Você ter o horário flexível, ou seja, você poder entrar e sair do seu ambiente de trabalho, seja ele na sua casa ou no escritório, em horários flexíveis, ou seja, não necessariamente em horários pré-definidos. Jornada flexível, ou seja, dias da semana, que não segunda a sexta-feira, mas você ter flexibilidade nesses dias da semana. Localização flexível, seja casa, escritório, coworking, cafeteria, shopping, ou seja, o local de trabalho ser flexível também. Aí você acaba tendo remuneração flexível, ou seja, se a hora é flexível, a jornada é flexível e o local é flexível, a remuneração também é flexível, ou seja, se eu trabalho mais, eu ganho mais, se eu trabalho menos, eu ganho menos. E se tudo isso for flexível, como é que eu faço a gestão? Por performance. Eu deixo de fazer a gestão no modelo antigo, comando, controle, por horário, chegada, presença, passo a fazer a gestão por performance, o controle, né, por indicadores de performance. Esses são os componentes do trabalho flexível. A Covid, ela veio e trouxe todo mundo por igual, o mundo inteiro, né? Todos os países tiveram que implementar o distanciamento social como primeira ali arma, né, para tentar combater a pandemia. E uma das primeiras saídas era tirar todo mundo do escritório, dos shops, dos estabelecimentos comerciais e colocar todo mundo em casa. Para as empresas, isso era a chamada política de trabalho flexível. Só 1/4 das empresas tinha algum tipo de política de trabalho flexível antes da pandemia. Ou seja, 75% das empresas não tinha nada. Quando chegou aqui no Brasil, em março, ali a Covid, né, que em março de 2020, que as empresas falaram, vamos colocar as pessoas para trabalhar de casa, 75% deles não sabia se a internet do funcionário em casa servia, se ele tinha estrutura para trabalhar em casa, como que ele ia fazer a gestão desses colaboradores em casa, se eles tinham equipamento para trabalhar em casa, né? E, então, assim, foi
então,
realmente...
Então, a Covid foi um MBA que ensinou os gestores a fazer esse checklist de coisas que são necessárias.
A Covid, ela trouxe assim, a necessidade de todo mundo ter que implementar essa política de trabalho flexível da noite pro dia. Então, eu brinco muito com o pessoal, assim, por que, que foi uma MBA? O que, que a gente vê numa MBA tradicional? Né? Já fiz duas na minha carreira, acredito no modelo de pós-graduação, apesar que eu acho que agora o mundo está migrando muito para essa questão de micro-treinamentos, etc. Inclusive, em um dos capítulos do livro eu abordo isso, né? Sobre como vai ser o futuro mais que perfeito. Só que a MBA geralmente leva o quê? 2 anos para você assimilar conceitos de gestão. Por que, que a Covid foi uma MBA? Porque a gente teve muito menos de 2 anos. A gente teve provavelmente dias ou semanas para ter que assimilar de maneira rápida uma mudança drástica na forma como a gente faz gestão de colaboradores. Então a Covid, ela acelerou uma tendência gigantesca. Primeiro que a gente falava de que 30% das empresas vão ter algum tipo de flexibilidade na sua mão de obra até 2030, ou seja, 1/3 das empresas até 2030. De repente veio a Covid e falou, não, peraí, 80% das empresas tem que implementar isso agora.
Sim.
Né? Então, já teve uma aceleração muito grande de tendência. Segundo, a gente, ninguém tinha certeza se a tecnologia funcionasse. Se você perguntasse para alguém lá em, acho que 15 de março de 2020, quando foi decretada a quarentena, por exemplo, aqui em São Paulo, se todo mundo tinha infraestrutura para trabalhar de casa, se a internet aguentar, a gente colocou em xeque se a infraestrutura das operadoras de telefonia de internet funcionaria com todo mundo trabalhando de casa. Você viu o quão era dúbio, né, esse modelo ainda para a gente. Então, as empresas tiveram que acelerar tudo isso. Só que aí teve um papel que ficou muito pressionado durante o pior momento ali da pandemia e continua pressionado até hoje, que é o papel da liderança. A liderança, ela foi vista com pressão para reduzir empregos, com pressão para reduzir custo, com pressão para vender. Muitos tiveram o negócio impactado duramente pela pandemia. Aqueles que não tiveram, tiveram a pressão de crescimento absurda da noite para o dia. E uma liderança que teve que contar com uma equipe totalmente remota em curtíssimo prazo. Então, essa liderança foi colocada à prova. E tudo aquilo que ela aprendeu na MBA antiga, provavelmente ela usou parte, mas ela teve que se reinventar e reaprender várias coisas durante esse processo. Então, foi uma MBA de curto prazo? Foi.
Legal. E você tem um capítulo do livro que fala sobre as diferentes gerações e como é que elas trabalham diferente. As gerações, existem gerações mais adequadas ou mais propensas ao trabalho remoto e outras menos?
Sim, o que, que acontece? As gerações de trabalho é a astrologia socialmente aceita, né? Porque a gente, eu assumi que todo mundo que nasceu em determinado período se comporta igual nos ambientes de trabalho, né? É uma premissa muito forte. Mas se a gente voltar e pegar assim, as gerações mais antigas, que são as gerações que estão na liderança das empresas, em sua maioria, principalmente empresa familiar, as gerações ali que nasceram nos anos 60 e 70, são gerações que vêm do mundo analógico. Elas viram a chegada dos computadores, elas viram a chegada da eletrônica, a chegada da internet, mas elas aprenderam a trabalhar em escritórios no mundo analógico.
Entendi.
Essa é a geração comando controle. É uma geração que se você falar para ela, fique em casa todo dia e trabalhe pro resto da vida na sua casa, ela vai falar, não, eu quero ver gente, eu fui acostumado a minha vida inteira, meu cérebro.
Sim.
E no escritório eu trabalho, em casa eu descanso.
Entendi.
Aí vem a geração, né, X, que é uma geração ali já dos nascidos no final dos anos 70, dos anos 80, que é a geração que chegou no ambiente de trabalho mais ou menos nos anos 90. Ela viu a chegada dos computadores, viu a chegada da internet, mas ela também tem uma lembrança do mundo analógico, como é que era. Foi a geração que operou o fax, né? Foi a geração que ia para o escritório muitas vezes para se comunicar por telex com outro país, né? Essa geração são pais hoje de adolescentes, são pais de pessoas que já estão no mercado de trabalho, então ela tem também essa referência. Também é uma geração ainda comando-controle. Essa geração foi ensinada, veja só, Gustavo, qual era o sucesso de vida nos anos 70? Se perguntasse para qualquer pai e mãe, ele ia falar para o filho nos anos 70, 80, o que, que é o sucesso de vida? Entra numa empresa, faz carreira, entra como estagiário e fica quieto, faz carreira até um dia que você vai, né? Tá bem. E sair de empresa, trocar de emprego, era mal visto, né? É uma geração que olhava um currículo e falava o seguinte, pô, mas você trocou de emprego 10 vezes nos últimos 10 anos... Primeira impressão, você não para emprego nenhum, não é bom. Então, assim, a gente tem que entender que isso era como o trabalho funcionava. Aí vem os millennials, quem chegou ali nos ambientes de trabalho, basicamente na virada dos anos 2000. Ah, então, a geração nascida no final dos anos 80, começando dos anos 90 e por aí vai. Né? Até 2000, 2005. Os millennials já são diferentes, eles viveram essa transformação digital na hora que eles chegaram no ambiente de trabalho. Eles já chegaram no ambiente de trabalho com o e-mail, com a internet, né? O fax já saindo e por aí vai. Eu sempre uso o fax aqui como exemplo, que algumas pessoas se identificam rápido com ele. Mas é a geração que mais viveu a flexibilidade. Eles iam lá alugar uma fita numa locadora, esperava 3 semanas para ter um filme, rebobinava um filme para devolver se não pagava a multa, e a mesma geração que vem nasceu o serviço de streaming, que se em 3 segundos não carregar, a gente acha que tem um problema no modem, vai lá, reseta. Agora,
as outras gerações também viram nascer o serviço de streaming. Você diz que então essa última geração dos millennials são as que mais se adaptou e
impactou. Os millennials foi a que mais viu a mudança na chegada.
Quando ela
chegou nos ambientes de trabalho, estava acontecendo a mudança. Então ela foi.
Não tinha um passado histórico presenciando outras realidades, é isso?
Exato. Você imagina assim, vai, uma liderança bem mais antiga. Ela vai ter 30 anos de escritório contra 2 anos de trabalho remoto na cabeça. Então, assim, o que foi a formação de trabalho para ela? Hábito escritório. O cérebro dela foi condicionada para isso. Não que ela não esteja adepta a novas tecnologias, mas a gente sabe que quanto mais novo, mais nativo digital. Aí tem a chegada da geração Z, que já está aí há quase 5 anos no ambiente de trabalho. Os nascidos a partir dos anos 2000, que chegaram aí nos ambientes de trabalho em 2018 para frente. Essa geração Z são nativos e dependentes digitais.
Entendi.
Eles nasceram no mundo 100% digital, das mídias sociais e tudo mais. A relação deles com o trabalho é totalmente diferente. Se eu perguntar hoje para uma geração Z, vamos chamar de Gen Z aqui, né? A geração Z, você quer, quando você formar o ensino médio, você quer fazer uma faculdade de 4 anos e depois trabalhar? Ou você prefere viajar o mundo por 1 ano sem fazer faculdade e depois fazer curso de especialização e entrar na sua área? Eu tenho certeza que mais da metade vai responder viajar o mundo. Que é uma coisa que pros millennials, eu me considero millennial, né, pelo ano que eu nasci e tudo, pros millennials a gente ainda vinha da geração de que o sucesso ainda era fazer primeiro a faculdade e tudo, mas tudo mudou. Sabe quanto tempo os baby boomers, né, a geração mais antiga do ambiente de trabalho, ficava numa empresa? Em média 30 anos. As empresas eram feitas, Gustavo, para passar de pai para filho. As empresas eram feitas para durar bastante. Hoje em dia, e principalmente por causa da Covid também, né? Mas as empresas duram cada vez menos. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a região de São Paulo. Em 2018, a gente foi inundado pelos patinetes compartilhados. Onde estão os patinetes agora? Um negócio que talvez todos nós falamos vai ser revolucionário, vai durar o resto da vida. Durou menos de 3 anos. Tá? Lógico que a pandemia acelerou o fim disso, mas mesmo assim, né? Já passou boa parte desse contágio mais grave, e a gente ainda não viu a volta dos patinetes. Então, a geração Z, ela chega com outros drivers. Ela quer ficar no emprego 2 anos, né? A média de um startupeiro, né? As pessoas que trabalham em startup, são 2 anos na empresa. Ela não quer o emprego CLT, ela quer o emprego por PJ, por job. Ela não quer necessariamente esperar 20, 30 anos de carreira para conquistar o seu sucesso profissional e depois se aposentar. Ela já quer ter um modelo mais ou menos de trabalho e férias, o workation, né?
Que o pessoal fala. Diz que essa geração, ela se adapta melhor, então, ao estilo híbrido.
Ao estilo
de
híbrido.
Trabalho. Então, e um gestor, se ele tem essa geração no seu, né, portfólio aí de recursos humanos, ele vai oferecer mais o estilo híbrido para esses e menos para outras gerações.
O que acontece? Aí quando veio a necessidade, né, de sair do 100% casa, vamos começar, ensaiou-se uma volta presencial, vamos voltar em que modelo, etc. e tal, os gestores se viram numa sinuca de bico, literalmente. Por quê? Tinha pessoas falando, não consigo trabalhar de casa. E tinha pessoas falando, não quero voltar para o escritório.
Entendi.
Tinha pessoas que se dão super bem com tecnologia para trabalhar de escritório. E tem pessoas que não conseguem trabalhar de casa, não porque não se dão mais bem com a tecnologia, mas porque não tem essa cultura.
Tem pessoas que precisam, até como uma ajuda à própria gestão do seu tempo, precisam que alguém dê as diretrizes, né? Horário,
e aí
de começo, final.
Tem uma geração no meio, Gustavão, que são os millennials, que é a geração que hoje é pai, que tem filhos de 10 anos, 12 anos, 6 anos, que precisam dessa flexibilidade. Porque a pandemia trouxe a família mais para perto nesse sentido, mas se tudo voltar igual como era antes, a gente vai perder de novo esse contato que foi tão importante, né, pro ser humano, né, pros pais, de estar mais próximos. Agora, também nem tudo são flores, né? Nem todo mundo tem uma estrutura boa para trabalhar de casa, né? Quantas mães não tiveram sobrecarga materna durante o teletrabalho?
Quais são os maiores problemas que você viu aí? Faz uma listagem do pessoal que vai trabalhar em casa.
Sobrecarga materna, a mulher teve tripla jornada durante o trabalho remoto, tá? Tô falando só do remoto, o pessoal que trabalhou 100% de casa. Não tô falando do híbrido aqui ainda. Então, sobrecarga materna, saúde mental, vindo logo na sequência, as pessoas piraram trabalhando de casa, só de casa, sem ver gente. Outro ponto que pegou bastante, a chegada da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que chegou enquanto estava todo mundo ainda em home office, e boa parte do que é feito em casa não necessariamente atende a LGPD. A LGPD tem uma série de controle de dados que as empresas têm que tomar cuidado. Um quarto fator que é muito importante, 61% das funções são ligadas ao espaço de trabalho físico. Não tem como ser feitas de casa. Então, assim, para essas funções, né, não tem home office. Então, home office ainda é para uma parcela, digamos, pequena da população que consegue trabalhar 100% remoto, que tem a estrutura para trabalhar de casa, que tem conectividade. O Brasil tem um abismo digital gigantesco. Só 20% dos brasileiros tem internet de qualidade em casa. Boa parte dos brasileiros não tem a infraestrutura para dividir em casa a conectividade com os filhos. Ou seja, durante a pandemia a gente viu isso, né? Eu tenho um computador, meus filhos precisam fazer aula online e eu preciso trabalhar. De quem é a prioridade? Ou eu vou sacrificar a educação dos meus filhos, ou eu vou ter que comprar um computador a mais, muitas vezes me endividar, ou eu vou ter que trabalhar.
Mas a empresa não deveria entrar como um suporte?
A lei não especificava de que o teletrabalho deve ser estabelecido e bancado pelas empresas. Veja só como a nossa lei de teletrabalho, né, que é esse trabalho feito em casa, ela é de 2017. Na verdade, ela era mais antiga, ela foi reformada em 2017. Então, por exemplo, a lei do teletrabalho deixa claro de que o funcionário trabalha fora do escritório, onde a empresa não tem controle sobre as horas trabalhadas e a empresa também não tem obrigação em reembolsar as despesas domiciliares que ele tem por trabalhar de casa. E aí eu trago até uma questão muito interessante no livro, que é o seguinte: quando a gente implementou tudo isso, tiveram pessoas que viram que flexibilidade é muito importante. Aí quando ensaiou a primeira volta do espaço de trabalho, né, depois daquele abre e fecha foi, vamos voltar todo mundo. Ah, não, ninguém começou a voltar. Aí, de repente, então vamos voltar alguns dias por semana. Aí as pessoas começaram a ir, alguns e tal. Aí, de repente, tem um movimento gigantesco aqui que a gente precisa saber, que é o seguinte: nunca se pediu tanta demissão igual agora. Como é que pode? Exato. Bem na reabertura de tudo que estava acontecendo, as empresas chegaram e falaram: a partir de amanhã volta todo mundo para o escritório. As pessoas falaram: não, eu conquistei uma flexibilidade, sim, que eu não quero jogar fora.
Então as pessoas entenderam o trabalho em casa como até um benefício que elas conquistaram, que elas receberam.
Exato. Então elas falaram: não vou voltar, eu vou arrumar outro emprego e vou sair. Esse foi um movimento lá de grande renúncia. Aqui no Brasil, esse movimento ganhou uma outra forma, né? Aqui a gente chama de quiet quitting. O que é isso? É a demissão silenciosa. Como no Brasil a gente tem uma lei trabalhista e direitos trabalhistas muito maiores que tem nos Estados Unidos, aqui muitas vezes a pessoa não compensa pedir demissão. Então o que ela faz? O famoso, né? Usar um jargão aqui, o corpo mole. E a gente leva essa questão para a mesa. Aqui no Brasil está acontecendo agora um movimento muito forte, muito forte. Por quê? Desde o começo do ano, depois da onda da Ômicron, muitas empresas falaram: agora eu volto. E as pessoas falaram: não, eu quero uma certa flexibilidade. Então você tem que implementar algum modelo diferente. Como também o híbrido não tinha em nenhuma MBA, quantos de nós estudamos modelo híbrido de trabalho antes de 2020? Ninguém! Não era algo.
Híbrido é quando trabalha um pouco em casa.
Um pouco em casa, um pouco no escritório.
Um pouco tem que obrigatoriamente prestar então, as contas assim, do meu escritório.
Esse é o mundo ideal do híbrido, tá, gente? Eu fico em casa quando eu tenho que realizar uma atividade a qual não requer necessariamente trabalhar com outras pessoas presencialmente, receber um cliente de maneira presencial. Meu trabalho é muito mais digital. Eu vou interagir de maneira digital, eu trabalho de casa. Em casa, eu não preciso necessariamente cumprir jornada, né? Acordar às 8 e já estar trabalhando 8:30. Por aí, mas não, eu vou fazer minha rotina de casa. Então, essa flexibilidade é importante. Tanto que as pessoas, quando trabalham em casa, ninguém se dá conta. A gente acha que é mais produtivo trabalhar em casa. As pessoas não se dão conta que você trabalha mais em casa.
Dá algumas dicas para organizar um ambiente de trabalho em casa para ser produtivo.
Bom, é legal. A gente dedica até um capítulo bem bacana do livro, quando a gente fala assim: tá bom, se não é nem home nem office, né? O futuro é híbrido. Quais são as dicas de produtividade para as pessoas? Só para contextualizar, quem está em casa tem que buscar fazer as atividades que você não precisaria estar no escritório para fazer, e vice-versa. Se eu tiver que ir para o escritório para ficar o dia inteiro em reunião virtual, estou errado. Agora, se eu ficar em casa para realizar atividades que eu precisaria estar no escritório, também está errado. Então, aí começa com esse ponto. Segundo ponto, a pessoa em casa, mesmo com jornada e horário flexível, precisa colocar o que a gente chama, né, de self-managed rules, né, de regras autogerenciáveis. Você tem que ter o seu horário de início, o seu horário de término, você tem que respeitar suas horas de parada. Tem um gráfico bem legal, que inclusive eu trago em um dos QR Codes do livro, sobre como o nosso cérebro trabalha. Se você emendar uma reunião virtual seguida da outra, igual muitos de nós fazíamos ou fazem ainda, por exemplo, eu tenho uma reunião às 8, umas 9, umas 10, umas 11. Aí eu paro, aí depois eu vou às 13, às 14, às 15, às 16, né, mano? Marquei meu dia inteiro.
Sim.
Quando o mundo era analógico e as pessoas tinham 4 reuniões no dia, e se eu perguntasse pra você, Gustavo, no final do dia, como é que foram suas reuniões, você ia lembrar qual reunião que era, com quem que você falou, onde você estacionou o carro e qual foi o tema de qual reunião. Um dia que você fez 9 reuniões virtuais em casa, se eu te falar, me fala as 9 reuniões, provavelmente você não vai lembrar de todas. Porque o nosso cérebro, ele se condiciona de maneira diferente quando a gente está trabalhando no digital. Tem uma coisa muito legal de você fazer pausas entre as reuniões, de pelo menos 5 minutos em cada uma dessas reuniões. Quando eu tô falando reunião, não é necessariamente encontrar outra pessoa de maneira digital, pode ser uma atividade digital. A gente esquece de fazer pausa quando a gente trabalhando em casa. Então a pessoa tem que fazer essas regras, tem que comer nos horários certos para evitar. A pandemia trouxe um impacto aí de sobrepeso para a população também, né, que ficou trabalhando de casa e não cuidou de uma alimentação balanceada e por aí vai. Agora, a pessoa também tem que ter cuidado para que quando ela esteja trabalhando de casa, ela não seja o peixe fora d'água daqueles que estão no escritório. Muitas empresas implementaram um modelo híbrido que eu apelidei de TQQ, terça, quarta e quinta. Se eu perguntar para as pessoas, que dia que você quer trabalhar de casa? Todo mundo vai responder, sexta e segunda. Isso é normal. 91% das pessoas que eu pergunto falam isso. Agora, eu acho que o híbrido mais redondo é o híbrido onde a decisão sobre que dias ir ao escritório, qual deve ser o escritório, porque quem disse que o escritório necessariamente tem que ser aquele ponto no centro comercial, na Faria Lima, que é perto da casa do diretor, onde o dia que eu vou para o escritório eu sou obrigado a rodar 1h30 para chegar lá, só porque meu chefe quer que eu vá para lá.
Pode ser uma cafeteria perto do onde a pessoa mora.
Exato, pode ser um coworking, pode ser um escritório regional. Um dado interessante que está até no livro, ensino o pessoal a fazer essa conta sobre o tempo perdido com mobilidade. Se você economizar 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite, no trânsito, só 30 minutos. 1 hora por dia, 5 horas por semana, 20 horas por mês. Isso dão 240 horas trabalhadas no ano. Isto equivale a 1,5 meses trabalhado. Então você imagina eu poder devolver para as pessoas 1,5 meses de qualidade de vida ou 1,5 meses a mais de produtividade. Se você tem uma empresa rodando com 100 funcionários e você consegue rodar com 1,5 meses a menos, é a mesma coisa que você economizar 11% da folha. Ou você ser 11% mais produtivo. É um ganha-ganha hoje.
Tiago fala sobre um assunto polêmico, no caso das empresas que pagam remuneração aos funcionários de acordo com o local que eles vivem do mundo. Ou seja, se a cidade ou o local que eles moram tem um custo de vida menor, eles recebem menos. Você concorda com isso? Como é que está essa discussão?
Na minha cabeça, eu acho que existe hoje um ponto de interrogação muito grande sobre métricas de pagamento relacionado à questão geográfica. Tá? Deixa eu te dar um exemplo. A nossa lei, em 25 de março desse ano, foi lançada uma medida provisória do trabalho híbrido e que já foi aprovada na Câmara. Só falta a aprovação do Senado, mas provavelmente vai passar. Né? E essa lei já permite a contratação por produtividade, intrajornada. Você pode ter as pessoas trabalhando de casa ou do escritório sem você ter que definir um domicílio fixo de trabalho, que é como a lei dizia antes. Permite também que o teletrabalho possa atingir todo mundo, inclusive estagiários e trainees. Então, a lei deu uma modernizada muito boa, né? Eu contribuí bastante, eu fiz várias palestras aí durante todo esse período, tanto para o setor judiciário, quanto também para os legisladores que estavam trabalhando na lei, exatamente porque a única referência bibliográfica hoje em dia é o livro ainda, exatamente trazendo, olha, quais são as necessidades do trabalho híbrido. Então, existe hoje muita facilidade, mas ainda tem uma questão legal de que no Brasil, mesma função, na mesmo domicílio, ela tem que ser remunerada igual. Aí vamos pegar uma cidade igual São Paulo. O custo de vida de você morar, por exemplo, na Vila Mariana, é totalmente diferente de você morar, vou chutar qualquer bairro aqui, tá, gente? Não se apeguem ao nome do bairro, Santo Amaro. Mas eu só posso sair de São Paulo. Morar em Guarulhos é 38% mais barato do que morar na capital. Custo de vida de morar em Guarulhos. Não estou levando em consideração o tempo de deslocamento até aqui, mas o custo de vida. Se eu tenho 2 funcionários, um que está trabalhando de maneira remota em Guarulhos e um que está presencialmente no escritório todo dia aqui na Paulista, será que ambos ganham o mesmo salário? Qual está tendo maior vantagem geográfica, né, com relação ao custo de vida? Agora, eu não acho que deva ser a localização que define o salário. A gente vai viver agora, Gustavo, nos próximos 10 anos, a era da medição de produtividade humana. A gente vai aprender, porque a gente não sabe fazer ainda direito, o livro ajuda, a medir produtividade das pessoas.
Como é que mede? Por horas trabalhadas? OKRs?
A Covid nos ensinou que você sentar 8 horas por dia numa cadeira em frente ao computador não define sua produtividade. Produtividade é entrega. São indicadores-chave de performance. Algum deles pode estar relacionado à carga horária, com certeza. Como é que eu vou medir a produtividade de, por exemplo, um posto de recepção, se ele tem horário para entrar e horário para sair? Então, a hora, com certeza, é um dos indicadores. Mas será que eu não posso avançar mais do que só o horário, será que o fato de uma recepcionista estar todo dia no horário certinho significa que ela fez um bom trabalho?
O que, que é, seria uma entrega para uma posição de recepcionista?
Quantidade de usuários, hora que ela consegue cadastrar. Eu posso pegar
NPS.
Um NPS, né, um promoter score para definir para audiência, né, uma pontuação de pessoas que se sentiram bem atendidos por aquela recepcionista, que vão avaliar ela bem e recomendar aquele prédio. Quanto mais produtiva for a recepcionista, eu não repenso quantas pessoas eu preciso ter numa recepção.
Mas isso não existiu desde sempre, a necessidade de medir produtividade humana. Agora, obviamente, foi acentuado por causa do trabalho híbrido surgindo. A gente não consegue medir, tem que medir a distância. Então, quais são algumas ferramentas aí, por exemplo, que a gente pode
usar? Desde Taylor. Quando Taylor, lá na época ainda da Revolução Industrial, definiu que tempos e movimentos era a medição de produtividade humana. Então, na época lá, estavam fazendo carro no começo, ele falava, olha, você leva 10 segundos para pôr a mão aqui, 10 segundos para pôr a mão aqui, então em um minuto você tem que fazer essa peça aqui, então você vai fazer 200 peças por dia, porque eu medi seus tempos e movimentos e acabou. E ele assumiu que todo mundo performava da mesma forma. Esses eram os estudos de tempos e movimentos de Taylor. TaylorMade. Até hoje a gente usa essa expressão, inclusive. Mas a verdade, Gustavo, é que assim, produtividade é diferente de entrega. A verdade é que KPIs são indicadores-chave de performance, não quer dizer fator necessariamente de decisão. Ainda tem um principal componente no meio disso tudo, que se chama ser humano. E a pandemia nos ensinou que a gente precisa praticar mais essas três letrinhas, o ser humano. Empatia, me dá um KPI de empatia, me dá um KPI de felicidade. O que é felicidade? Dinheiro? Tempo livre? Poder ter tempo para fazer suas coisas, ter mais bens, passar mais tempo com a sua família. Essa régua do bom senso não existe quando eu entro no ser humano. Como é que eu posso ter duas pessoas que fazem o mesmo trabalho, uma estressada e uma feliz? Então, você entende como é difícil implementar KPIs de performance quando o principal componente, quando a gente fala de trabalho híbrido, é o ser humano? É diferente quando é uma entrega. Por que que as empresas hoje que trabalham com tecnologia estão tendo que oferecer o trabalho híbrido antes de oferecer o salário? Microsoft e outras empresas de tecnologia falaram, olha, se você trabalha para empresa tal e não está feliz em voltar para o escritório, eu tenho vaga aberta para o modelo híbrido. E virou uma guerra de quem é mais flex. Então, assim, flexibilidade hoje é uma arma importante. As empresas estão repensando o seu uso de espaço de uma maneira que nunca pensaram antes. Porque se eu quero que a pessoa venha para o escritório para colaborar, não faz sentido eu trazer ele para o escritório para ele ficar o dia inteiro fechado numa sala. E a gente tem um movimento gigantesco, que eu falo até quando eu falo do futuro mais que perfeito no livro, que é a chegada do metaverso corporativo. Todo mundo está falando de metaverso ultimamente. Aonde você acha que vai ser a primeira experiência de interação 100% digital das empresas? Metaverso corporativo.
O que é o metaverso?
O metaverso é essa experiência digital, né, de você estar inserido, imersivo em um ambiente em três dimensões. Por exemplo, uma empresa que vai fazer uma reunião virtual. Hoje, como é que a reunião acontece? Todo mundo abre a câmera, faz a reunião virtual. É. Como é que ela vai acontecer no metaverso? Todo mundo usa o seu óculos e interagindo em três dimensões. Só que eu posso ter no futuro pessoas que estão no escritório no óculos, pessoas que estão em casa no óculos. Então olha como o metaverso, ele conversa com o modelo híbrido, ele vai ter que ter preparado para os dois.
Legal.
O metaverso é uma grande oportunidade de diminuir a necessidade de espaço físico, de treinamento. Porque eu consigo treinar mais pessoas no digital, sendo imersivo, interagindo. Por que que o metaverso é importante? Só para vocês entenderem. É diferente a experiência de reunião virtual de metaverso. Não confundam as coisas. Eu abrir câmera e estar numa reunião não quer dizer que você tem minha atenção, não quer dizer que você tem minha interação.
E as reuniões, o tempo que se passa com o óculos, ele proporciona maior retorno sobre o investimento daquele tempo, que as pessoas estão mais presentes e vão gerar mais resultados e qualidades daquelas reuniões ali que elas estão fazendo.
E aí, quando volta no tema das gerações, olha só, quem mais vai ser adepto dessas interações virtuais? A geração que está chegando em peso no ambiente de trabalho agora, a geração Z. Os millennials que viram, né, e que precisam dessa flexibilidade do híbrido, mas que gostam de tecnologia e ainda vão interagir com as outras gerações durante um tempo. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, a gente vai ter 5 gerações diferentes nos mesmos ambientes de trabalho nos próximos anos.
Thiago, para quem que você escreveu esse livro?
Nossa! Bom, não tem como eu não dizer, né? Assim, eu fico muito feliz de poder estar trazendo essa obra. Não é uma obra só minha, tem contribuição de muita gente nesse livro, tá? De várias pessoas do mercado. Eu faço até questão de citar todos aí. Tive muita ajuda aqui a conhecer a Patrícia Cunha, que trabalha comigo lá e que a gente passou muitos sábados, né? Ao invés de estar com a família ali, divertindo, trabalhando nesse projeto. Eu espero que o livro seja um legado para os meus filhos. Né? Inclusive, quando eu tenho um
filho... Escreveu o livro para os filhos.
É, eu tenho um filho de 10 e 7 que eu escrevi os livros para eles. Quando eu dei o livro para eles, eu fiz uma dedicatória para eles lerem quando eles chegarem nos ambientes de trabalho. Né? Porque eles não vão saber entender agora, com 7, com 10 anos. Então, eu até brigo com eles. A dedicatória está guardada para que o dia que eles chegarem nos ambientes de trabalho, eu quero que eles leiam o livro e me contem se tudo que eu coloquei aqui de futuro mais que perfeito se concretizou daqui 10 anos, né? Daqui 15 anos, seja lá quando eles chegarem nos ambientes de trabalho. Né? Mas é para toda uma família grande. A família da Regus Space, não tem como não deixar, afinal de contas, é meu dia a dia ali. Né? Mas eu acho que o livro foi escrito para todos os colaboradores e gestores que estão hoje na iniciativa pública e privada que querem se beneficiar do espaço híbrido de trabalho.
E o que mudou na tua vida, ou alguma convicção que mudou na tua vida depois que você passou pelo processo de escrever o livro?
Rapaz, mudou tudo.
O que foi a coisa mais top que mudou?
Olha, eu acho que o livro é tão importante para o nosso currículo quanto o meu MBA. Escrever um livro...
O processo de escrever.
Você não anda para trás, né? Não tem. E o livro é um constante aprendizado. Então, assim, não foi um trabalho fácil. Muita revisão, muita coisa dinâmica, mudando. Enquanto a gente estava reescrevendo o livro, lei sendo aprovada, desaprova, vai, KMP. Então, assim, muita coisa que a gente trabalhou. Para mim, foi legal. Porque se você me perguntasse 4 anos atrás, Thiago, você vai escrever um livro? Eu falava, cara, não tenho tempo. Não sou um cara da se escrever, escrevo bem, mas não é necessariamente o que eu gosto de fazer, etc. Pô, sou um executivo, gosto de estar cara no mercado, network, é isso que eu faço todos os dias para viver, etc. E, de repente, né, hoje eu olho pro livro como sendo uma reinvenção muito grande do meu papel como gestor também. Estou podendo deixar um legado para esse mercado, entendeu? Tenho certeza que muitas empresas que implementaram o modelo híbrido têm um pedacinho do Thiago lá.
Legal, parabéns. E fala uma frase do livro que você colocaria em uma camiseta. Ou uma ideia, uma frase ou uma ideia?
Olha, tem uma frase que até está num trecho do livro, até citei ela mais cedo aqui. Sentar numa cadeira 8 horas por dia não define minha produtividade. Né? Então, essa... Inclusive, eu tenho ela em uma camiseta, né? E junto com uma outra que, assim, mais uma reunião virtual poderia ter sido um e-mail. Né? Essa também é uma frase de camiseta que eu acho que soaria muito bem.
Agora chegou a hora do Roda Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Muito bem, Thiago, fica à vontade, deixa os teus contatos aí, explica como as pessoas podem fazer para conhecer mais o teu trabalho, como comprar o livro, fica à vontade aí.
Ótimo, bom, vocês podem me encontrar nas mídias sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, tô em todas, né? Como Thiago Alves, Thiago não tem H, tá, pessoal? Ou Thiago Olhês, que é um apelido que eu tenho aí, não me perguntem o porquê, mas é muito fácil de me encontrar nas mídias por Thiago Olhês. Queria dar uma dica, quem quiser comprar o livro também, além de estar em todas as grandes livrarias do país, na versão física, você também encontra na versão digital, tanto para Kindle quanto para Apple Books, né? Você consegue acompanhar o livro também na versão digital. O livro é atualizado quase toda semana nos conteúdos digitais, então tudo que sai novo de trabalho híbrido, eu tô lá jogando um pouco de informação aqui também nos canais digitais, tá, pessoal? E fiquem à vontade aí para me mandar dúvidas, perguntas, né? E também para quem quiser acompanhar algumas palestras que eu faço, algumas são abertas e eu sempre tô publicando lá, principalmente no LinkedIn, o pessoal consegue me encontrar bastante lá.
Obrigado, Thiago. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora nesse mais um episódio do Resumo Cast sobre o livro Nem Home, Nem Office. E não esqueça de fazer o seu comentário dizendo qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Muito obrigado, até a próxima.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.